Bom dia, reverendo.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Tânia.
Bom dia, reverendo Leandro, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu queria parabenizar aí a fala do Carriço, uma brilhante análise. Ontem os movimentos sociais estavam todos reunidos, espalhados pelo Brasil, dando um grito pela vida, um grito pelos excluídos, e tinham como tema terra, trabalho e teto. Todos precisam ter direito à dignidade, e a dignidade passa por moradia. Então, e moradia é uma questão de prioridade, é uma decisão política, né? Não é por acaso que foi deixado, relegado esses espaços, foi uma decisão política. A gente tem que pensar sobre isso. Brilhante análise do Carriço.
E está na Constituição, né, reverendo? Isso é constitucional, né?
É um direito, é um direito do cidadão e um dever de Estado. Dever de Estado. A gente tem que lembrar que essas duas têm mão dupla, né? É dever de um lado e direito do outro lado.
Sim. Só para informar os nossos ouvintes, o reverendo Leandro Campos, ele é clérigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, assistente social e teólogo, presidente do Centro de Direitos Humanos Irmã Maria Dolores, da Baixada Santista. Reverendo, eu queria começar a nossa entrevista perguntando justamente como que a religião pode ser aí um instrumento de amparo, de orientação durante esse ano tão atípico que nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus.
Quero agradecer essa pergunta, essa oportunidade de a gente levar essa reflexão até os ouvintes. Hoje, nós estamos chegando já a 212 milhões de brasileiros, né? Mas, para a gente falar sobre esses brasileiros, a gente tem que entender um pouco a formação da nossa nação, do nosso país. E aí as ciências vão ajudar muito nisso. Eu destaco aqui o Roberto da Mata, que escreve um brilhante livro chamado O Que Faz do Brasil Brasil, em que ele, de maneira muito consciente, concisa, escreve sobre essa mágica da miscigenação brasileira. É claro que a religião, ela está presente desde o início da formação da nação brasileira. Até 1872, havia 99% de católicos, mesmo que nominais, no Brasil. Hoje, são cerca de 68% de católicos romanos, cerca de 20% de evangélicos, e aí nós temos uma gama inúmera de religiões que compartilham outros espaços, desde as religiões de matrizes africanas, como religiões milenares, como os judeus, mais recentemente os muçulmanos, enfim. A crença, a religião, vai nos ajudar a ter uma cosmovisão, uma visão de mundo. E ela vai ser um agente importante, uma ferramenta importante nas nossas decisões. É claro que a gente vai fazer as nossas escolhas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, baseados na nossa formação, naquilo que nos foi ensinado pelos nossos pais, pelo ambiente que a gente vive e convive, e também pelo espaço religioso. Daí a importância das religiões para o combate à pandemia, para a educação em saúde, né? Visto que o nosso país, a nossa nação, é extremamente religiosa, mesmo entre aqueles que se dizem ateus, eles estão vivendo num ambiente extremamente religioso. Olha só, nós moramos na cidade de Santos, né, que lembra a festa de Todos os Santos, ao lado de São Vicente, São Bernardo, São Paulo. Então, o nome das nossas cidades são religiosas. As nossas comidas e festas também são celebradas no ciclo litúrgico, no ciclo do ano das festas religiosas, né, judaico, cristã, muçulmana, de matrizes afro, dos espíritas, onde a religião, a comida, a cultura, e isso vai influenciar também as nossas decisões. Eu quero lembrar que desde que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diagnosticou a pandemia, né, declarou o estado de pandemia, as religiões, de um modo geral, né, vou tirar aqui as exceções de alguns ramos mais fundamentalistas, mas as religiões, de modo geral, fecharam os seus templos e buscaram orientar os seus fiéis, né? Então, aqui em Santos, nós participamos de um grupo, é um grupo interreligioso que reúne cerca de 18 religiões, e nós mantemos contato num grupo de WhatsApp. Todos os templos das 18 religiões presentes aqui em Santos fecharam seus templos. Orientaram, transmitiram, dentro do possível, as orientações dos órgãos de saúde. E até por conta do perfil das populações que mais assistem aos cultos religiosos, que é um perfil das pessoas acima de 60 anos também. Então, é um perfil de um grupo de risco, né, se a gente pode dizer isso. Então, elas foram devidamente orientadas a ficar em suas casas, a utilizar todos os mecanismos quando saem de sua casa, da higienização ao sair, ao voltar, ao uso de máscara, a medição da temperatura, a busca dos equipamentos de medicina, né, para poder diagnosticar de forma correta se está ou não positivo para o COVID-19. Mas o fato é que essa pandemia veio para mudar o dia a dia, inclusive das religiões. As religiões estão se adaptando a esse novo jeito de ser, a essa nova realidade, e buscando alcançar os seus fiéis agora de maneira remota. Então, atendendo por telefone, por WhatsApp, gravando estudos religiosos para ser transmitido pela internet, né, fazendo conferências, reuniões pela internet. Então, as religiões, mesmo que milenares, nesse curto espaço de tempo, estão buscando inovar para poder alcançar os fiéis. Agora, recentemente, existe aí um decreto para reabertura gradativa dos templos religiosos. Alguns estão reabrindo gradativamente, outros permanecem fechados, mas todos estão buscando conscientizar os seus fiéis. Porque, de verdade, o que as igrejas e templos religiosos têm de mais valioso não são os prédios, são as pessoas, são as famílias. Então, onde houver pessoas e famílias, com certeza também haverá ali uma manifestação de fé, uma manifestação religiosa. Bom, era um pouco isso, essa reflexão inicial, Rodrigo e Tânia, não sei se responde um pouco a questão de vocês.
Sim. É super importante, reverendo, o que o senhor colocou, principalmente a questão da religião e o respeito à ciência, né? Andando lado a lado com o intuito de preservar as vidas. Né? Eu queria também abordar com o senhor a questão, nós estamos vivendo assim muito próximo de luto, né? A gente sempre conviveu com a questão da morte, do luto, só que agora veio de uma maneira assim muito, muito impactante, né? Famílias, a gente perde aqui nossos entes queridos por conta dessa pandemia, e não podemos realizar o funeral, o velório, ali, agora tudo muito limitado, tudo muito frio, tudo muito rápido, né? O que falar para essas famílias que não podem, assim, tá muito próximo dos entes queridos, perderam a vida de uma maneira muito, muito impactante? Como falar para essas famílias, explicar esse luto?
É uma pergunta que eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muitas pessoas. não só que perderam também os seus entes queridos, mas que estão passando um período de ansiedade, de depressão, de angústia, por conta do isolamento como um todo, né? Nesses 5 meses que nós estamos vivendo de isolamento, muitas pessoas, grande parte das pessoas, tiveram essa passagem pelo luto, ou por um ente querido, ou por um colega de trabalho, ou por um amigo, enfim. E a maioria deles não pôde nem manifestar o seu afeto, o seu carinho, como vocês mesmo disse, Tânia, por causa da limitação para o velório, para o funeral. Então, não conseguiram manifestar, exercer, né, viver, experienciar esse luto. A morte, ela é uma ruptura do projeto de Deus, né? Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida plena, a vida em abundância, né? As diferentes tradições religiosas vão dar diferentes interpretações para a existência da morte, para a entrada da morte na história humana. No cristianismo, a ruptura acontece lá no Éden, no paraíso, na narrativa do primeiro homem e da primeira mulher, de Adão e de Eva. Quando o pecado entra no mundo, a morte é o salário do pecado, vai dizer o apóstolo Paulo, né? Mas, desde aquele momento, Deus nos promete uma reconciliação, né? A própria mensagem de Cristo, do Messias, é que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. A maioria das religiões vê a vida, a nossa vida terrena, como uma passagem. Então, todos nós somos passageiros dessa vida, somos errantes. De fato, a Terra não é o nosso lar definitivo. Nós somos criados para a eternidade. Nós somos criados para uma vida plena, feliz. Mas, de algum modo, nós temos essa passagem necessária e salutar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a amar e ser amado, para que a gente possa aprender a caridade. A caridade no sentido da prática da justiça e da denúncia da injustiça. A gente não pode ver a caridade como algo passivo, porque a caridade é algo extremamente ativo. A caridade é aquela que busca uma sociedade mais justa e fraterna. Quando nós perdemos um ente querido, nós devemos ter em visão que, embora para nós pareça uma eternidade, é um breve tempo. É como um piscar de olhos, é como um suspiro, é como uma nuvem passageira, né? Porque o nosso tempo não é igual o tempo da eternidade. A gente não tem essa perspectiva da eternidade. Então, nós podemos dizer que essa despedida é apenas um breve desencontro, né? Porque em breve nós estaremos juntos na eternidade. E diz os textos sagrados que a eternidade não é lugar de choro, de pranto, de tristeza, mas é um tempo de festa, de celebração, de alegria, onde nós reencontraremos todas as pessoas amadas e queridas. Porque quem ama e quem é amado, com certeza, é co-herdeiro do reino dos céus, é co-herdeiro do paraíso. Porque só quem experimenta o amor pode ver a Deus. E nós só podemos amar a Deus porque Deus nos amou em primeiro lugar. Então, eu quero levar uma palavra de esperança a todas essas pessoas que perderam seus entes queridos, familiares, colegas de trabalho. E dizer que aonde eles não estão sofrendo. Eles não estão sofrendo. Sofremos nós pela saudade, mas não devemos ficar tristes. Não devemos ficar tristes. Nós devemos ter a esperança de que onde eles estão, eles agora intercedem pela nossa felicidade, para que a gente possa perseverar e fazer a nossa missão, cumprir a nossa missão durante a nossa passagem. Alguns têm menos tempo, outros têm mais tempo da sua passagem aqui pela Terra. Mas o principal é o que nós fazemos com esse tempo que nós recebemos. Esse tempo é uma dádiva, é um dom de Deus. Então, a gente deve aproveitar esse tempo para poder praticar a caridade de fato, né? Essa é a nossa missão, tá bom? Então, um carinho muito especial a todos. E eu sei que essa limitação de estar presente no funeral e no velório é uma grande dificuldade. Mas a nossa oração alcança os céus. Não há muros, não há paredes que alcançam os céus, mas as nossas orações alcançam.
Reverendo, eu queria comentar com o senhor que muitas pessoas e líderes religiosos acabam usando a religião para propagar aí mensagens negacionistas sobre a doença. Como que você analisa isso?
É uma pergunta muito boa, viu, Rodrigo? Eu queria dizer o seguinte, que a gente tem que compreender um pouco essa dicotomia entre fé e ciência, né? Na verdade, sempre vai haver um diálogo e um maior ou menor grau da adesão da fé à ciência. A gente tem que lembrar que muitos religiosos, ao longo da história, foram cientistas, cientistas renomados. Eles eram sacerdotes religiosos e, ao mesmo tempo, cientistas. Roger Bacon foi um grande cientista, trabalhou na área da mecânica, da ótica, da geografia, da filosofia. Nicolau Copérnico, né? Além de cientista, ele também era religioso, foi um grande matemático e astrônomo. O nosso Bartolomeu de Gusmão, o padre que gostava de andar de balão, precursor aí da aviação, padre voador. O Mendel, que é o pai da genética, também foi um sacerdote. Então, assim, de forma que a ciência e a fé, ao longo da história, elas sempre dialogaram, mais ou menos, com mais proporções, com menos proporções. O texto bíblico dos judeus e dos cristãos, eles afirmam que o verdadeiro temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Quando Salomão tem a oportunidade de pedir, logo que ele agradou a Deus, ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, que Deus lhe concederia, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. E a gente sabe pela história que o reino de Salomão foi um reino que se expandiu, um reino muito próspero e que todas as nações admiravam e buscavam os conselhos de Salomão. De fato, a ciência é um dom divino. Então, os médicos, enfermeiros, cientistas, biólogos, geógrafos, todos são dons de Deus e a gente tem que ver a contribuição deles como uma dádiva divina. Eu buscando refletir sobre essa questão, hoje no Brasil nós temos cerca de 70% de católicos, 22% de evangélico, 2% de espírita e outras religiões, 0,3% de matrizes afro. E a questão do negacionismo, ela não tem tanto a ver com a religião em si, mas com a classe social e com a falta de oportunidade de acesso à educação. Se a gente vê o perfil dessa população, dessas massas que buscam a religião e que acabam entrando por esse viés negacionista, a gente vai ver que grande parte dessa população se encontra nas categorias, nas classes B e E, né, com menos acesso à educação. Então, eu gostaria de partir para essa análise dizendo que o negacionismo não tem tanto a ver com a religião, com a fé, mas com a constituição das classes que compõem determinado segmento, onde eles têm maior ou menor acesso à educação. Agora, da parte dos líderes religiosos, se eles tiveram uma boa formação, se eles tiveram uma boa educação, aí eu já entro pela questão da má fé, né? Não seria uma boa fé, mas seria uma má fé desses líderes religiosos ao negar aquilo que a ciência comprovadamente tem demonstrado para a sociedade e para o mundo. Volto a reafirmar que as religiões, de maneira geral, né, as grandes religiões, as religiões de segmentos menores, em sua grande parte, fecharam os seus templos e buscaram educar os seus fiéis para combater essa pandemia e para se manter em casa, em segurança, até que tudo isso passe. Né? Até que tudo isso passe. Então, eu quero entender que esse negacionismo, seja de algumas lideranças, e que acabam atingindo, infelizmente, as classes sociais que tiveram menos acesso à educação e também acesso à questão das classes sociais mais altas. É isso, Rodrigo.
E nesse contexto, reverendo, eu queria aproveitar e perguntar da sua análise sobre o crescimento das igrejas nas periferias, nas comunidades. Você estava falando aí das classes sociais mais baixas. Como que está funcionando essa aproximação, né, da religião com as comunidades no dia a dia? Muitas pessoas vêm como uma oportunidade de mudança de vida, realmente.
Muito bem. A gente tem que buscar entender a formação, a chegada das religiões de missão, né? Na virada do século XIX para o XX, chegou as religiões tradicionais, como metodista, presbiteriana, anglicana, batista e outras. Essas denominações são chamadas igrejas de missão. E, geralmente, elas vinham acompanhadas de escolas, né? A gente tem aí faculdade metodista, faculdade batista, faculdade presbiteriana Mackenzie. Então, com uma grande preocupação pela educação, né? E também pela saúde, pela assistência social. Então, sempre que vinha uma igreja de missão, eles acabavam instalando algum equipamento, algum serviço à população. Isso fazia também que a população atendida, em grande parte, aderisse àquele credo, àquela confissão religiosa. Não que o objetivo principal fosse esse, mas acabava tendo esse efeito. E assim foi se espalhando as igrejas. Acontece que esse crescimento das igrejas tradicionais se estagnou. E no último século, nós tivemos pelo menos aí duas grandes explosões. A primeira explosão foi a pentecostal e a segunda neopentecostal. O que, que elas trouxeram de diferente? Né? Eu dizia há pouco tempo que na década de 70, 60, 70, com a ditadura militar, né, as igrejas tradicionais, a católica, mas também as protestantes, fizeram a opção preferencial pelos pobres. Porém, os pobres fizeram a opção preferencial pela Assembleia de Deus, né, pelas igrejas pentecostais. As pessoas humildes, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que estão marginalizadas, que estão no entorno das cidades, trabalhadores, elas, durante o dia, elas desenvolvem suas atividades. E ao final de semana, aquelas que encontraram algum tipo de igreja pentecostal ou neopentecostal, elas são acolhidas. Algum cargo, alguma função é entregue para elas, logo elas se tornam cooperadores, evangelistas, missionários, missionárias, líderes de música, líderes do coral, e isso devolve, empodera, dá dignidade para essas pessoas. Elas vão para o culto e vão com a sua melhor roupa, então elas têm uma realidade em serviços extremamente braçais, duros, né? São, às vezes, invisíveis na sociedade, no seu fazer laborativo ao longo da semana, mas no final de semana é o irmão, é a irmã, é a missionária, é o cooperador, é o diácono, é o auxiliar de pastor. Isso dá um empoderamento, isso dá dignidade. E isso que faz prosperar e crescer tanto as igrejas pentecostais e neopentecostais nesse entorno. Algumas com trabalhos muito sérios, tanto da parte religiosa, educacional e assistencial, e outras, infelizmente, como qualquer outra instituição, contam com lideranças que, ao invés de uma boa fé, desenvolvem uma má fé, né? E aí a gente tem que ajudar a discernir as pessoas para que elas possam escolher aquilo que é benéfico e não aquilo que é maléfico, né? Mas daí é o grande crescimento. O crescimento se dá por essa capacidade das igrejas pentecostais e neopentecostais de empoderar, dar dignidade, criar um sentimento de identidade para essas pessoas, porque não encontram isso na sociedade, porque não encontram isso nas igrejas históricas. E aí as igrejas históricas têm que fazer o meia-culpa, porque não estão alcançando esses lugares. Nem a igreja católica, nem a igreja protestante estão alcançando essa população. Então nós temos que reavaliar isso e colocar o pé no chão, colocar o pé no barro e as mãos a serviço dessa população.
Reverendo, ainda falando dessa faixa da população, eu queria a sua avaliação sobre esses grupos fundamentalistas e principalmente também em relação à pandemia. Nós estamos correndo sérios de riscos aí por conta que tem muita campanha antivacina e muitas dessas campanhas lideradas por grupos religiosos fundamentalistas que acabam convencendo. Eu acho que nem só pessoas da classe D e E, mas também pessoas que nós consideramos esclarecidas, né, já tendo um nível escolar superior. Então, como se defender dessas campanhas que podem colocar em risco toda uma população, pode colocar em risco toda a sociedade?
Muito, muito, muito boa questão. Acontece que essas igrejas neopentecostais, no primeiro momento elas negaram a questão da comunicação. Vocês vão lembrar que na década de 70 e 80, alguns missionários pentecostais, eles proibiam seus fiéis de assistir TV. Proibiam seus fiéis de assistir TV e falava que TV era coisa do demônio. Assim que eles descobriram o poder da mídia, eles passaram a ter presença nas rádios, depois das rádios as TVs, depois das TVs a internet. E esses grupos pentecostais cresceram às custas da comunicação, se espalharam e se fortaleceram. É claro que quando uma informação ela é carregada também com uma autoridade religiosa, ela vai ser determinante para aquele grupo religioso, para aquele grupo de fiéis. Infelizmente, alguns líderes religiosos têm usado isso politicamente e arbitrariamente, porque elas acabam reforçando uma visão de um segmento da sociedade que não representa a sociedade, os interesses da sociedade como um todo. Veja bem, agora eu estou dizendo que alguns líderes religiosos estão associados a projetos políticos que têm uma cosmovisão que não privilegia a maior parte da população, privilegia apenas pequenos grupos. E aí a gente pode avaliar que essa ação é uma ação criminosa, é uma ação extremamente criminosa, porque ela está colocando em risco algo que é precioso para toda a sociedade, que é a saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, a gente não pode falar do que eu acho, do que eu penso, né? O que a minha religião diz. A gente tem que dizer assim, o que a ciência diz, o que os fatos dizem, né? O que está favorecendo a vida ou o que está destruindo a vida. Porque qualquer religião, ela deve sempre defender a vida em primeiro lugar. Né? Não tem. A vida deve estar em primeiro lugar. Porque ela é um dom de Deus. Assim como o corpo também é um dom de Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 5, 29, que ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, alimenta e cuida dele. Quer dizer, faz parte da nossa tradição, principalmente aqui no Brasil, que tem uma raiz cristã, é alimentar o corpo, cuidar do corpo. Isso é um ensinamento fundamental, um ensinamento básico, está ali trazido pelo apóstolo Paulo. Como eu, como uma liderança religiosa, posso ir contra um ensinamento tão básico, né? Um ensinamento tão importante das Sagradas Escrituras. Aí já não é mais uma religião que está fundamentada nas Escrituras, é uma religião que está fundamentada em interesses outros que não a fé cristã, né? Então, o que, que nós podemos fazer agora com tudo isso? Eu disse no início que nesses últimos 5 meses as igrejas tiveram que reaprender os seus espaços para alcançar os seus fiéis. Com tudo isso, aquelas religiões, aquelas igrejas, aquelas comunidades religiosas que estavam à margem da tecnologia, dos grupos de WhatsApp, da internet, elas tiveram que se inserir para não perder o contato com as suas comunidades, né? E ao você colocar qualquer vídeo, qualquer mensagem na internet, isso já não pertence mais nem ao autor e nem à comunidade religiosa que teve origem àquela mensagem. Ao entrar na internet, essa mensagem se universaliza. Ela se torna de todos os brasileiros e das pessoas que estão além do nosso país também. Eu tenho percebido, não sei se vocês têm acompanhado, mas aumentou muito a presença das igrejas, das comunidades religiosas, de diversas confissões na internet. Coisa que há 5 meses atrás não tinha, hoje está fortemente presente essas comunidades. Agora, essas comunidades têm que assumir um compromisso com a vida, um compromisso com a saúde, um compromisso com o interesse público nesse momento, porque o que nós desejamos é que as pessoas superem essa crise, né? E que saiam daqui fortalecidas, que elas levem aprendizado para que a nossa sociedade e a nossa civilização apreenda um novo jeito de se relacionar uns com os outros e com o nosso planeta, né? Essa grande mãe que é o planeta Terra. Quando a gente olha para a questão das queimadas na Amazônia, a produção do lixo nas cidades, né? Os nossos rios, os nossos mares estão todos poluídos. Eu acho que esse momento é um momento propício, né? É um grande retiro. Nós somos retirados dos nossos afazeres do dia a dia para esse grande retiro, esse grande momento de reflexão, para dizer qual é a minha contribuição para fazer desse mundo um mundo melhor. O que eu posso fazer para sair dessa pandemia uma pessoa, um ser humano melhor para a sociedade e para o mundo? Então, nós temos que trazer lições, não só do campo religioso, mas no sentido de uma ética universal que se comprometa com a vida, com o equilíbrio do planeta e com o fortalecimento dos nossos ecossistemas. Se a pandemia passar e a gente não se transformar, não tiver mudança, uma mudança significativa, então tudo isso será em vão. Então, a perda daqueles entes queridos, dos amigos, dos colegas, foi em vão, porque nós não nos melhoramos como pessoas e estamos fadados a repetir os mesmos erros. Então, virão outras pandemias para frente e vão nos pegar desprevenidos novamente. Vão nos pegar não preparados para enfrentar as próximas ondas de pandemia.
Isso aí, reverendo. Vai fazer pergunta, Rodrigo?
Não, na verdade, né, já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Reverendo, eu queria que você desse uma mensagem final aos nossos ouvintes e internautas, principalmente porque nós notamos, nas últimas semanas, muitas pessoas voltando a se aglomerar, né, a irem às praias, né, muitas pessoas descendo a serra, e a pandemia ainda não acabou. Então, eu queria que você desse uma mensagem final aí de orientação e logicamente, de trabalho psicológico nesse momento, né? Porque estão todos aí esgotados, mas é importante nos apegarmos à fé para esse último gás aí até chegar à vacina.
Olha, eu vou iniciar essa resposta buscando lá na filosofia, na época dos gregos, e que não é do campo religioso, mas do campo filosófico, em que eles dizem que o corpo e a mente devem estar sãos. A gente sempre deve buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, nesse tempo de isolamento, a gente deve buscar tirar alguns momentos do nosso dia a dia para cuidar do corpo, fazer atividades físicas, ler bons livros, escutar boas músicas. Aqueles que têm alguma prática de oração ou de meditação, os que já têm, já sabem os benefícios que isso traz para a saúde, para os relacionamentos afetivos, familiares, relacionamentos do trabalho. Então, eu indico para todos que estão participando desse momento que a gente possa buscar no nosso dia a dia cuidado com o corpo, cuidado com o relacionamento e cuidado com a fé. A fé, eu sempre falo sobre a questão da oração. A oração é uma coisa muito rica, não é uma coisa mecânica. A oração, ela tem a ver com o reconhecimento do transcendente, do sagrado, daquilo que é maior do que a gente pode imaginar. Ela tem a ver com o reconhecimento daquilo que é belo, daquilo que nos cerca, da vida, dos mistérios que nos cercam. Ela tem a ver com o reconhecimento das nossas falhas, das nossas limitudes, de buscar sempre melhorar e alcançar um próximo estágio de felicidade, um próximo estágio de amor, um próximo estágio de justiça, essa capacidade de nós melhorarmos. A oração tem a ver com o cuidado do outro, né? A nossa oração não pode ser desvinculada do cuidado do próximo, do cuidado do planeta, do cuidado das realidades que nos cercam, para que o mundo seja um mundo mais fraterno e mais justo. E a espiritualidade, a oração, tem a ver com o cuidado nosso, o cuidado pessoal. O cuidado pessoal passa pelo cuidado do corpo, o cuidado da mente e o cuidado do espírito, né? Nós temos que buscar sempre esse equilíbrio, com boas músicas, boas leituras, boas práticas religiosas, mas fundamentalmente a prática da caridade. A caridade é a única capaz de unir todas as religiões e aqueles que não têm religião alguma. A caridade tem a ver com uma ética universal e de querer bem por apenas querer bem. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça a todos nós para superarmos essa pandemia e para que possamos sair pessoas, homens e mulheres, melhores do que aqueles que a gente se encontrava quando a gente entrou nessa pandemia.
Com certeza, reverendo. Queria agradecer aí as suas palavras, né, tão importantes aí nesse momento tão diferente que todos estamos passando, né? Estamos aí cada dia tendo uma nova lição e a fé, e o exercício da fé, na verdade, né? Com certeza está fazendo a gente aguentar aí esse período diferente tão para toda a humanidade.
Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Tânia, obrigado a todos os ouvintes, os internautas, que realmente a gente possa saber que mesmo nas dificuldades nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco.
Exatamente.
Obrigado, reverendo.
Obrigada pela sua participação. Até uma próxima.
Tchau, tchau.
E vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, né, Rodrigo? E que vem
Sim,
depois?
agora temos Olavo Dada com o Som da Praia, depois Marcos Canduta vem com o Tarde RBA Litoral. Se você perdeu alguma parte aí dessa entrevista com o reverendo Leandro Campos, você pode conferir nas ondas da 93,3 FM às 19 horas a reprise ou a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então vai lá, curta nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho para ter o conteúdo em primeira mão e ajude a construir a programação da RBA Litoral.
E a gente agradece a companhia dos nossos internautas, nossos ouvintes. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau!
Tchau!
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.